This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora, Brasil. O programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo.
Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Imigrar para Nova Zelândia, sendo jovenzinho, ou um nenezinho, ou uma pessoa um pouco mais madura, ou seja, já com filhos, etc., na base dos seus 30, talvez seja uma experiência desafiadora, mas e em outros extremos, quando você é, por exemplo, terceira idade? Ou como será a experiência de você ser um pre-teen, ou um teenager mesmo? São coisas que muitas vezes a gente carrega uma bagagem, uma experiência de vida que pode modificar bastante a experiência que você vai ter aqui neste país. E não só na Nova Zelândia, óbvio, pode ser em qualquer outro país. Mas aqui, estando a gente na Nova Zelândia, eu e minha convidada de hoje teremos algumas coisas para contar e compartilhar para vocês que talvez você não saiba ou você não tenha se atentado antes de pensar em se mudar para um outro país e que são importantes. Gente, eu só queria fazer um alerta, essa entrevista tem bastante gatilho, tá? Então, por favor, se você tem sensibilidade a alguns temas, por favor, eu te recomendo assistir outros da nossa playlist ou ouvir outras entrevistas, mas não esta, tá? Muito obrigada. Então, eu vou convidar hoje a minha querida Daniela Russo. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco no Quero Brasil.
É um prazer, eu estou muito feliz de poder conversar com você e a gente desmistificar e informar as pessoas, né?
Pois é. Daniela, já está há 10 anos aqui na Nova Zelândia, mas você já passou em outros países antes de chegar aqui, né? Que outros países você morou?
Eu já morei na Síria, né? Antes do período da guerra, eu saí de lá por conta da guerra, e eu morei na Austrália, né? Antes de vir para Nova Zelândia, eu morei e trabalhei na Austrália. Então, eu já estou mais ou menos aí uns 15 anos, 14, 15 anos longe do Brasil. Uhum. Eu voltei uma vez só, que foi em 2011, com a guerra, e não voltei mais.
Uau! A Síria você foi porque você tem ascendência síria?
Não. A Síria, eu tive um marido árabe, né, que infelizmente é falecido, e aí o nosso casamento acabou, né, por conta disso, no momento da guerra, e aí eu voltei para o Brasil.
Desculpa a pergunta, ele faleceu de doença ou foi
na guerra? Não, foi na guerra.
Nossa.
Eu saí da guerra, né, não como refugiada, graças a Deus eu pude voltar para o Brasil, né, ainda tinha os aeroportos, a embaixada, o consulado brasileiro já ainda estava aberto, então eu pude sair antes, né, coisas que quem acredita em Deus, né, pode entender, né, são males, é uma tristeza, mas que às vezes acontece para o bem, porque se eu ainda estivesse lá, talvez eu não estaria mais aqui para contar essa história, né? Porque é muito triste a situação. Eu deixei casa, tudo para trás.
Maktub.
E aí eu voltei para o Brasil em 2011 para recomeçar a minha vida. Uma vez que você sai do Brasil, a gente falou isso, é complicadíssimo voltar, a adaptação. É complicado, eu tinha 3 filhos bem pequenos, o meu caçula tinha 2 meses. E foi muito. Eu tenho uma formação acadêmica no Brasil muito boa, não consegui emprego por conta de ter 3 filhos pequenos, eram 2 meses, 2 anos, 4 anos. Ninguém dava emprego porque, por conta dos filhos. E aí eu comecei a querer sair, né, do país, tentar outras oportunidades. Eu tinha amigos na Austrália, aí eu fui para a Austrália com Working Visa, mas também foi um perrengue com 3 filhos pequenos sozinha. E aí eu conheci uma pessoa na Austrália e nós começamos um relacionamento, ele é kiwi, e aí eu vim para cá. Foi como eu cheguei aqui, na Nova Zelândia.
Uau, né? foi rápido, espera que você foi pulando já.
Desculpa.
Eu tenho curiosidade de saber de tudo. Eu sei que lá na Síria você estava me contando que você era uma ativista também, né? Não sei se pode ser uma ativista feminista ou...
Não era. Eu era assim, eu era, naquela época, 11, 12 anos atrás, eu acho que ainda tem essa febre, porque tem até um canal no YouTube bem grande que fala disso, de relacionamento das mulheres com, com árabes, né, com paquistanês, enfim, com
Sobrevivendo na
indiano.
Turquia.
Então, eu tinha um grupo. Então, a Turquia, naquela época, era muito forte. Era muito forte. E eu fui para a Turquia, eu fiquei na Turquia várias vezes, mas não à procura de um amor, né? Eu fui, que eu tinha uma amiga e ela era professora da universidade lá, então eu fui visitar, fui para ficar uma semana, fiquei a primeira vez 40 dias, depois fui ficando cada vez mais. E lá acabei conhecendo o meu marido árabe. Mas as dificuldades, né, de relacionamento com o estrangeiro, elas são, ao mesmo tempo fascinante para quem gosta, né, de conhecer outras culturas, mas com muitos desafios, principalmente árabe, desafio de língua, de cultura. Mas assim, eu acabei indo morar em Damascus e aí eu comecei a escrever como era o meu dia a dia, porque eu morava com a sogra, eu me converti muçulmana, eu precisei coisas que eu nunca imaginei, na vida que existisse, como você ir numa corte fazer um juramento perante o juiz que você tinha se convertido muçulmana. Eu precisei provar na Síria que não era de origem judaica. Então, assim, coisas que a gente vê só em filme, né? Que eu passei, né, ser seguida pela polícia secreta, sem saber o que eu tinha feito, porque quando você é imigrante, a Síria tem um problema com Israel muito forte, então eles te monitoram assim de perto, achando que eu estava lá para ter um filho, árabe, né, sendo judia. Então é uma história assim. Então eu tinha um blog que eu contava, é bem assim. E na época tinha várias meninas, a Caroline, que era comissária da Emirates, ela era casada com um paquistanês e ela também sofria, enfim, eram. Então, nos falávamos e eu tinha assim, quase 100 mil visualizações, era blog, né? Não era vlog, na época que eu contava o meu dia a dia, como a gente faz nos vlogs do YouTube, só que eram inscritos. E eles passaram comigo todo o processo de gravidez, o processo, né, quando o relacionamento ficou muito difícil também. Tem uma fase, né, do casamento que fica complicado pelas diferenças culturais e a minha volta para o Brasil, né? Então eles foram essenciais, me ajudaram muito viajar com criança pequena, né, da Síria para o Brasil. Eu tive a ajuda de muitos brasileiros, não financeiramente, mas assim, que nem a Caroline organizou os comissários da Emirates para me auxiliar. Então, assim, eu tive assim, eu sou muito grata. Eu não tenho mais contato com eles, mas eu sou muito grata. Sempre tive pessoas assim no meu caminho, né, que tornaram a jornada mais tranquila. Aí eu voltei para o Brasil nessa época, e foi que aí não consegui emprego. Eu consegui emprego depois, mas foi muito difícil. E assim, eu tiro o chapéu para quem é mãe solteira no Brasil.
Os seus três filhos são sírios?
Não. Não, os dois, as minhas duas filhas, meninas, não são. Nascidas no Brasil, de um outro relacionamento. Só o meu caçula, que nasceu em Damascus.
Que eu fico me perguntando, como é que você faz em relação à documentação para poder tirar essa criançada toda desses países? Porque, afinal de contas,
Então.
tem país que nem na Turquia, se eu não me engano, se você tenta sair com um filho ainda menino, sem autorização do
Na Síria
pai.
é assim, você. Na Síria é assim. As minhas filhas já tinham passaporte brasileiro, aí que tá, né? Essa questão de você ter o passaporte brasileiro é muito importante. Elas já tinham passaporte brasileiro e permissão de viagem, então eu não tive problema. O meu filho, graças a Deus, também. Eu tinha um bom relacionamento com, na época, vice-cônsul do consulado. Eu fui registrar, meu filho, ele tinha 7 dias de vida, porque ele tinha que ser brasileiro. E quando eu fui registrar, ela me disse assim: por que que você já não faz o passaporte dele, faz a toda a documentação? Meu marido não se importou na época, então no passaporte já tinha autorização, permissão de viagem, que você pode fazer, né? Incluir, né, a permissão de viagem, então eu tinha toda a documentação. Porém, quando eu saí da Síria, eu precisei ser casada e ter lá o. Como chama? Ah, eles têm um documento, um visto no seu passaporte. Eu tinha que pagar uma taxa, eu tinha que pedir permissão para o juiz. Eu não sei explicar o certo, porque eu tive pessoas que fizeram isso para mim, porque senão eu não poderia sair do país. Eu fiquei com medo. A hora que eu entrei no avião, eu só relaxei a hora que eu entrei no avião, que eu falei, agora ninguém me tira daqui. E uma vez que você sai do país com passaporte brasileiro, não existe nenhuma lei que te impede. Agora, quando eu estava lá na Síria, a própria cônsul me disse isso, tinha várias meninas trabalhando lá brasileiras, que elas estavam presas porque o marido não assina, né? Então, isso acontece bastante aqui, né?
Aqui
Em todo o
também.
país. O casamento com um estrangeiro, ele é interessante, né? Somente nos olhos dos brasileiros, né? É uma coisa emocionante. Mas ele tem riscos que geralmente quando a gente está apaixonado ali, a gente não calcula. Aqui na Nova Zelândia tem esse risco. Então você imagina. Quando você tem filhos e você se separa, então tem várias situações. Mulher casada com Kiwi se separou, né? O pessoal daqui, ou o pessoal do mundo inteiro, tem muita má impressão do Brasil. Eu sei que o Brasil é violento, que tem todo aquele, né? A gente sabe de tudo isso, mas a gente sabe que o que passa na mídia são só coisas ruins. Então, dificilmente um Kiwi vai deixar o filho ir para o Brasil com a mãe, porque tem esse risco de não ver mais os filhos. Então, tem muitas mulheres que às vezes entram em contato comigo, que querem saber, Dani, como que eu faço para um juiz me dar o direito de viajar com meus filhos? É muito difícil. O juiz, ele pode dar para você, vai 15 dias, 20 dias, e você é obrigado a voltar. Se você não voltar, se o marido voltar, né, na corte te denunciar como sequestro, tem a Convenção de Haia, né, que é a convenção, né, de vários, a maioria dos países, e aí você é localizada pela Interpol, você é presa e você cumpre pena de sequestro, mesmo sendo seu filho. Então a gente às vezes vê, né, na televisão, isso é verdade, isso acontece. Então se seu marido não assina, você tem duas opções: ou você fica aqui para sempre, ou você deixa seu filho aqui. E aí, quando as mulheres entram em depressão, porque vai você já passar por uma separação já é traumática. Aí você está fora da sua zona de conforto, né? Que é sua família, que é seu país, que é sua comida, que é o cheiro da casa onde você morava, que são seus amigos. É um processo muito doloroso e muito difícil. Tem outras questões que as pessoas também não pensam. Então, vamos lá. Brasileiro casado com brasileiro. Então, família toda animada, aplica o visto. A esposa aplica o visto, né, no nome dela. Então, ela é a principal. Aí, o que acontece? Não sei. O homem trai a mulher, acontece uma violência. Então, tem uma separação bruta, né, rápida. Aí a mulher toda dolorida continua com o visto dela, vai aplicar a residência, não vai incluir o marido, né? Porque tá com toda razão, né? Não vai incluir o marido, faz a residência. Na hora que ela vai aplicar a residência para os filhos, o marido que foi deixado de lado, ele não assina a residência para os filhos, porque para aplicar a residência, o pai tem que dar permissão. Não importa se o pai está lá no Brasil, se o pai está em outro país, sem essa permissão do pai, a não ser que o pai seja falecido, você não consegue o visto de residência, você não consegue a cidadania no futuro. Você consegue, mas você precisa de uma medida judicial do Brasil. Então você vai gastar advogado no Brasil, você vai ter que fazer uma procuração para alguém. Eles vão tentar localizar o pai, se o pai estiver no Brasil. Aí o pai tem lá não sei quanto tempo para responder. Aí se não localiza o pai e a mãe prova que os filhos já estão acostumados a viver na Nova Zelândia, frequenta a escola, o juiz, na maioria dos casos, ele dá ganho de causa para a mãe, ele faz uma permissão, ele dá essa permissão. Se o pai aparece, né, cai de paraquedas, porque foi, né, que, né, a mãe deixou ele teve que voltar para o Brasil porque ele não tinha mais visto, ele não vai aceitar. Então aí vai ser uma briga judicial, e eu não estou falando que no Brasil, né? Isso não é um dia, uma semana, são anos. São anos. Ainda mais com Covid agora, então que era dois, virou quatro. E aí a mulher, né, que se sacrificou, veio para cá, largou tudo no Brasil, assim, ela fica com visto, os filhos ficam sem vistos, os filhos não podem ficar sem vistos, então eles são, como se diz, eles podem ser deportados, né? porque aí o visto, você pega um visto de turismo, é só 3 meses ou 6 meses, se você estender, e acabou. Você não consegue outro visto, né? Aí você tem que procurar um advogado de imigração. Aí é tudo complicado, tudo caro, né? As coisas vocês a gente paga aqui. Somente imigração, você não tem nenhuma ajuda do governo para esse tipo. Então, eu conheço vários casos, né? Várias mulheres que me procuram. Infelizmente, ontem uma pessoa me procurou querendo ter a guarda total dos filhos para voltar. Ela não é brasileira, é de um outro país. E aí fui fazendo perguntas. O pai é presente? Aí ela fala: ah, é, sim. A gente tem. O juiz deu 50%, né, de cuidado com os filhos. É ruim, né? Ir lá furar a bola, né, do sonho delas, assim. É, todos os casos que eu tenho estudado, é muito difícil. Um juiz vai te dar uma guarda e você vai voltar para o seu país. E outra terceira situação que é muito frequente é quando a mulher se separa de ter o visto e acaba não tendo visto, mesmo tendo filho nascido aqui. Muitas vezes a imigração, a grande maioria das vezes, a imigração não dá o visto para ela. Então, ela tem que deixar a Nova Zelândia e deixar os filhos para trás. São histórias que são reais, é só procurar. É, os casos que eu estudo, eles são disponíveis no site da Justiça aqui da Nova Zelândia. Só procurar os casos e estão todos lá. Então, é mais normal do que a gente imagina.
Mas, ô Dani, você vai falando de caso, etc. É, eu esqueci, inclusive, de perguntar ou confirmar contigo, né? Porque você é formada em TI, mas você está estudando aqui na Nova Zelândia, mas
Eu
também
sou
estuda
formada,
direito.
assim, como os meus filhos falam, eu sou uma colecionadora de diplomas, porque eu gosto de estudar. Então, eu tenho uma formação acadêmica na área de educação no Brasil, com especialização em desenvolvimento infantil. E quando eu vim para Nova Zelândia, a área da educação aqui, ela é muito fechada. E ela é muito também arcaica, né? No Brasil a gente tem discussões muito mais avançadas de teoria pedagógica, tem muito mais campo de estudo do que aqui na Nova Zelândia. E aí eu não consegui entrar no mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia, o currículo de história na Nova Zelândia ele está sendo criado, estudado agora. As crianças não aprendiam sobre a história da Nova Zelândia, aprendiam por cima. E mesmo assim, o governo está fazendo estudos bem assim, andando em, como que falam? Andando em cima de ovos, né? Bem com bastante cautela, porque dependendo do resultado, eles vão provocar outras coisas aqui dentro do país. E então, assim, eu não consegui entrar nesse mercado de trabalho. E, para falar bastante a verdade, eu nem tinha tempo, porque eu tinha que trabalhar, né, cuidando dos meus 3 filhos. E o emprego mais fácil, que me ajudou muito, foi ser support worker, cuidar de idosos, cuidar de pacientes, né, que sofrem acidentes do ACC, pessoas que precisam, né, de necessidades especiais. E aí fui fazendo todos os cursos, né, que tem lá nível 2, 3, 4. Eu trabalhei 9 anos nisso. Me tornei a sênior, eu trabalhei num hospital em Wellington, de assistente de enfermagem, mas trabalhando com as pessoas daqui, eu pude entender como é o país de verdade, né? Ninguém precisou me falar como são as pessoas, como as pessoas pensam, como é a cultura de fato. E aí, as minhas necessidades pessoais e com os meus filhos, como depressão, como. Sofrer bullying na escola, adaptação de currículo. Eu fui buscar informação, então eu acabei fazendo uma faculdade de TI, porque eu sou muito interessada em crimes pela internet, né? Então, cybersecurity, eu sou muito interessada nisso. Fiz a faculdade de TI. Quando eu terminei a faculdade de TI, eu morava em Wellington. Não tive chance de trabalhar em empresa, eu vim para Tauranga. E o mercado de trabalho aqui é muito pequeno. E começou a pandemia, e aí eu comecei a ver os filhos dos meus amigos, né, muito preocupado, né, com essa questão da pandemia, né, e se eu não puder mais voltar para o Brasil, esse distanciamento social, esse medo da morte, que eu vou falar, né, se eu morro aqui, deixo meus filhos, né, não tem ninguém aqui na Nova Zelândia. Eu comecei a sentir a necessidade de estudar um pouco como é a saúde mental, como a Nova Zelândia cuida da saúde mental. E aí eu fui fazer, eu estou terminando agora um curso na, com a Messi sobre saúde mental e dependência química. Nesse intervalo, no final do ano passado, eu tive vários problemas de cyberbullying com os meus filhos e com amigos, e fui pesquisar, e entrei nessa onda de estudar. Eu senti a necessidade que eu precisava saber de leis. Eu já gostava de true crimes, eu já lia casos judiciais antes. Uma vez, não sei por que, eu descobri isso e comecei a me interessar com um livro, sabe? Caso real, né? Como um livro. Comecei a ler, a me interessar. A partir do momento que eu precisei me envolver com polícia, que eu fui procurar advogados para me dar um auxílio, eu não tinha resposta. Falei, não é possível, né? Tem que existir essa resposta. E aí eu comecei, a partir, assim, da minha própria experiência, da experiência de pessoas que chegam até mim, eu comecei a estudar as leis do país e fui descobrindo várias coisas. E hoje em dia eu ajudo várias pessoas, assim, eu compartilho, né? Não é que eu ajudo, eu compartilho aquilo que eu aprendo e para elas tomarem um rumo, porque eu fico de coração partido quando eu vejo um post no Facebook, as pessoas desesperadas, não sabem nem para onde ir, aí todo mundo vai lá, dá tanta informação, a pessoa fica até confusa, né? Nem sabe o que fazer. E então, por conta disso, eu resolvi fazer essa campanha, né, para difundir o conhecimento de como o país funciona, porque é muito diferente do Brasil. É muito diferente.
Dani, uma coisa que a gente estava falando, então, de passaporte, criança, etc., também, umas colegas minhas estavam me falando esses dias, né, uma coisa que a gente não pensa quando emite um passaporte é, por exemplo, supondo, os dois pais são brasileiros, né, não estou nem falando em um pai de uma mãe de nacionalidade diferente, não, os dois brasileiros. E a gente tem aquela coisa de, tem que ter um dos pais para viajar internacionalmente, aí o outro é, se não me engano, você não precisa de ninguém, né? E o último que você pode escolher uma pessoa, você pode nomear uma pessoa para viajar. E as minhas colegas estão me falando que a recomendação é de você ter efetivamente uma pessoa nomeada para viajar, porque em caso de morte dos dois pais, como não tem ninguém nomeado no passaporte, por exemplo, eles botam as crianças em foster care, porque não tem ninguém nomeado.
É, mas aí eu vou falar para você assim, não é, a história não é bem assim, pela minha própria experiência. Primeiro, se os pais são brasileiros e a criança tem o passaporte brasileiro, quando ela passa na imigração, quando ela sai da Nova Zelândia ou de qualquer outro país com passaporte brasileiro, não tem controle migratório. Então, qualquer adulto, né, se for com uma criança estiver com passaporte, ninguém vai perguntar quem é o pai ou a mãe, mesmo porque no passaporte acho que não consta, né, a paternidade. Não lembro agora, mas acho que não consta. Enfim, mas eles não perguntam, porque os meus filhos já viajaram sozinhos com pessoas, com terceiras pessoas. E eu tinha essa dúvida a primeira vez que eles saíram da Nova Zelândia, as meninas, e eu liguei para o aeroporto, para o pessoal da imigração, e eles me disseram que não tem esse controle, que eu não precisaria fazer nada, nenhuma carta, nada. Então, essa é uma questão que os pais também têm que ficarem atentos, de guardar passaporte com 7 chaves, porque qualquer pessoa pode sair com seu filho. Não existe controle migratório. O controle migratório só existe no país de origem. Então, saindo do Brasil, sim, a Polícia Federal vai lá te parar, se você não tem a permissão do outro responsável, aí sim, você tem que ter. No caso dos meus filhos, eles têm autorização já colocada no passaporte que eles podem viajar sozinhos, eu não coloquei nenhuma outra pessoa. Ou você faz, tem uma folha, um requerimento que você nomeia por procuração a terceira pessoa, mas isso é só para a Polícia Federal. Aqui da Nova Zelândia não existe esse controle, isso é um mito, não existe. Aí, respondendo uma outra pergunta, né, pegando o gancho, quando a gente fala, e se eu morrer, né, o que acontece? Meu filho vai para o foster care. Se eu não tenho parceiro aqui, meus filhos não têm pai. Se acontecesse alguma coisa comigo, aonde iriam os meus filhos? Então, três coisas que eu fiz, que eu tive que ir no juiz, então posso falar que é isso mesmo, porque eu passei por isso, tá? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ter um seguro de vida, porque esse seguro de vida, ele não precisa ser um valor milionário, não é para deixar os seus filhos milionários, porque eu sei que com a pandemia as pessoas agora estão, né, com menos dinheiro para pagar, principalmente um seguro de vida. Então, pode ter seguros de 50 dólares por mês que cobre uma quantidade boa, talvez 150 mil, 200 mil dólares. E esse dinheiro, ele já é colocado na conta corrente quando já é provado, né, o falecimento, né, do principal da pessoa, do seguro de vida. Então, esse dinheiro, ele vai ser alocado para as despesas dos seus filhos enquanto um familiar viaja da Nova Zelândia, vai pagar as despesas de um advogado para fazer todos os trâmites. Então, é muito importante porque, às vezes, as pessoas, ninguém pensa nisso, porque a gente não quer pensar nisso, mas é muito importante, principalmente se você é mãe solteira, né, mãe solo, ou pai solo aqui na Nova Zelândia, você pensar assim, se acontecer alguma coisa comigo, ou você não precisa morrer, o seguro de vida você tem lá você sofre um acidente, você fica
Invalidez.
debilitado para o resto da vida, então ele é coberto. Tem para mulheres, tem seguros de vida especiais para câncer, principalmente câncer de mama, câncer de ovário, então tem um suporte maior. Então é importante você buscar, né, esse tipo de informação e ver qual que se adapta melhor no seu caso, mas é importante você saber que se acontecer alguma coisa com você, vai ter aquele dinheiro ali disponível.
Dani, eu diria que uma outra coisa que também, mesmo que você fale, né? Ah, se você for mãe ou pai solo, não, acho que mesmo que você tenha um casal aqui, né? Se a gente não tem outro familiar, e supondo a pessoa é arrimo de família, a coisa vai ficar complicada para a pessoa que ficou, né?
Oi, gente, vocês já sabem que na rádio a gente não pode passar do tempo, então a gente vai interrompendo o episódio hoje por aqui. Mas espero que você esteja curtindo a entrevista. E você já sabe, se você quiser dar alguma sugestão, quiser vender seu peixe também, dá entrevista aqui pro Que Hora Brasil, entre em contato comigo. Que Hora Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, enfim, qualquer uma das mídias sociais que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, onde quer que esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grandíssimo abraço, que a carra e cá que te anó!
Meninas de Minas, loiras morenas, mesalinas, santas sinistras,
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.